E hoje, na nossa série, para encerrar a nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, nós vamos falar sobre o ensino superior. Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o presidente do SINEP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, Wilson Filho. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Bom, para começar, eu gostaria de saber o seguinte: o ensino superior no Brasil está preparado para os desafios que a tecnologia, que as inovações trouxeram para a vida e também para o mercado de trabalho?
Luciana, o mercado educacional ele mudou muito, mas com certeza ainda vai mudar mais ainda, né? Eu tenho dito que a pandemia ela antecipou tendências importantes no quesito tecnológico, mas principalmente no mindset, da forma de pensar a educação. Ou seja, houve uma transformação na mente de nossos professores, de nossos técnicos administrativos e também dos alunos. E é importante destacar a importância do ensino superior privado dentro desse contexto, que hoje nós representamos 75% das matrículas no ensino superior. É comum nós depararmos com matérias e notícias que falam sobre o desaparecimento de empregos, que empregos vão ser extintos com a automação, com os robôs, com a inteligência artificial, né, que hoje já está executando atividades que são realizadas por humanos. Porém, ao meu ver, as instituições de ensino estão preparadas para formar novos profissionais para esse mercado de trabalho, mas principalmente formar novas profissões. E é o que nós temos observado de uma forma muito dinâmica no ensino superior, principalmente particular, né? A gente vê novas profissões sendo criadas, sendo desenvolvidas. Recentemente, nós vimos uma faculdade lançando um curso de gestão de qualidade de vida, um curso superior de gestão de resíduos. Hoje, a gente fala tanto dos problemas de resíduos que são gerados pelas sociedades, da destinação desses resíduos, cursos de cyber-ataque, formando profissionais, né, na área de segurança da informação, desenvolvimento de gestores de inteligência artificial. Então, eu digo com muita certeza que as instituições de ensino superior estão preparadas e se adequando a este movimento tecnológico que nós vivemos na atualidade.
Bom, alguns jovens, né, já enxergam a faculdade de uma forma diferente, como os pais viam, né, como uma grande oportunidade na vida. Agora, alguns jovens eles querem formação mais rápida, não aguentam ficar muito tempo nos bancos escolares. Isso também é um desafio para o ensino superior?
Com certeza, esse é um grande desafio. A formação rápida e a formação continuada, elas são muito importantes. Porém, nós entendemos que é na universidade que os indivíduos poderão ter acesso a uma formação, uma oportunidade educacional completa. Isso é uma questão histórica. É no ambiente universitário onde as melhores cabeças, as mentes brilhantes se desenvolveram. E por que eu falo com muita propriedade essa questão? Porque na universidade é o único lugar onde a aprendizagem e a geração de novos conhecimentos andam juntas. E esse é o grande diferencial das instituições universitárias. Diferente da formação rápida, ela é importante, ela traz um conteúdo importante para o aprendizado, para o desenvolvimento, mas na universidade, no ambiente acadêmico, está junto essa relação, a aprendizagem e a geração de novos conhecimentos, focando na formação e na preparação de profissionais para o mercado de trabalho. Por isso que eu acho que tem mercado para o ensino superior, tem mercado para formação rápida e tem mercado para formação continuada, que hoje é extremamente importante, considerando que nós vivemos em constantes transformações, né? Principalmente o ambiente de trabalho.
Uhum. Bom, o financiamento estudantil, agora falando então sobre o financiamento estudantil, ele possibilitou o acesso ao ensino superior de forma surpreendente no Brasil, né? Mas também criou gerações de jovens profissionais endividados. Como equilibrar essa equação e qual o futuro do financiamento estudantil na avaliação do senhor?
O governo federal ele foi um indutor, né, do crescimento do ensino superior, da oferta de vagas nos últimos anos, principalmente no sistema de ensino superior privado, através do financiamento estudantil. Concordo que houve um aumento no endividamento, mas houve também, o que é mais relevante, é a oportunidade do jovem ter acesso ao ensino superior. Final do ano passado, o SEMESP, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, fez uma pesquisa com mais de 10 mil formandos das universidades do Estado de São Paulo e foi comprovado que houve um aumento de renda de 180% daqueles que já trabalhavam durante a faculdade após a conclusão do ensino superior. Então, o ensino superior leva a pessoa a ter uma renda maior. E na mesma pesquisa, identificou-se que 59% desses estudantes não teriam condições de ter um curso superior se não tivesse um programa de bolsa ou de financiamento. Então, nós entendemos que, mesmo gerando um financiamento, que isso é muito similar, um endividamento, né, que é muito similar ao programa de financiamento das universidades americanas, o FIES, o financiamento do governo, é um instrumento de democratização do ensino superior, estimulando a expansão e aumentando o número de ofertas e de matrículas no ensino superior brasileiro.
Bom, o ensino superior ele também possibilita a reciclagem dos profissionais que estão no mercado com a pós-graduação, né? Ela tem conseguido acompanhar as inovações do conhecimento?
Sim, também é um desafio muito grande, né, quando a gente fala em educação continuada, né, seja ela na especialização, ou no mestrado, ou no doutorado, mas ela tem um papel muito importante porque ela potencializa a qualificação profissional, né? Então, ela confere um conhecimento diferenciado, formando profissionais mais completos para o mercado de trabalho. E o mercado exige hoje uma formação cada vez mais competente, né? Mais habilidades, mais competências. Muitas vezes o mercado exige especialização, que a pessoa domine, se aprofunde no conhecimento de um conteúdo ou de uma área específica, e é na pós-graduação que o estudante poderá encontrar esta oportunidade e poder se aprofundar nos conteúdos e nas habilidades e competências necessárias para o mercado de trabalho.
E falando sobre o EAD, o ensino à distância, né, que foi muito comentado durante a pandemia, qual será o futuro do EAD agora no pós-pandemia?
Boa pergunta essa. O EAD, né, o ensino à distância no Brasil, já era uma realidade, porém para 2022, 2023, projeta-se já um crescimento mais elevado, né, pós-pandemia na educação à distância, e não só no ensino superior, porque até então o Brasil era uma referência, estava crescendo muito no ensino superior, mas hoje nós também vemos a educação à distância entrando em outros níveis da educação, desde a educação básica, o ensino fundamental e o ensino médio. É importante destacar que o próprio EAD vive transformações, né? Ele vive um momento de mudança que foi provocado pela pandemia. Hoje o EAD traz mudanças estratégicas que possam estimular uma interação maior entre os alunos, criando esses espaços de discussões, esses espaços de convivências, de conversas entre eles, e ao mesmo tempo das evoluções tecnológicas da educação à distância. Nós vemos muito forte a gamificação, né? O modelo de games dentro do processo de formação, principalmente no ensino superior, buscando estratégias que possam estimular a criatividade dos alunos que entram através da educação à distância. Agora, o EAD, para mim, ele tem um papel social gigantesco. O acesso ao ensino superior foi segregado do ponto de vista social na década de 80, na década de 90, e o EAD trouxe essa oportunidade. Muitas pessoas que não tiveram a oportunidade no passado estão voltando ao ambiente escolar, e o EAD chega em lugares que a educação presencial nunca chegaria. Para montar uma escola presencial depende de investimentos, de prédios, de infraestrutura. E o Brasil é um país continental com mais de 5 mil municípios, grande parte desses municípios muito pequenos, com 5, 6 mil habitantes, que nunca teria uma escola de ensino superior presencial. E o EAD tem levado esse conhecimento, tem trazido essa oportunidade. Nós temos hoje muitas famílias que é o primeiro, é o neto, o bisneto, que está tendo acesso ao ensino superior. Mas nós acreditamos que haverá demanda e oferta em todos os modelos de educação brasileira, tanto no EAD quanto no modelo presencial, seja um presencial mais puro, como um presencial misto, como no modelo híbrido, que tem crescido muito, ou seja, um misto entre o presencial e o EAD. E com certeza esses modelos se perpetuarão juntos por muitos anos ainda no modelo educacional, principalmente no ensino superior brasileiro.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Um abraço. Tchau, tchau.
Nós conversamos com Wilson Filho, presidente do SINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.